Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Foram 8 votos a favor da manutenção dele preso e apenas 1 pela liberdade. O antigo relator da Lava Jato no Supremo, Teori Zavascki, também tinha negado o primeiro pedido de liberação do ex-deputado. Cunha está preso desde outubro do ano passado, depois de ser acusado de receber R$5 milhões depositados em contas não declaradas na Suíça. O dinheiro seria o pagamento de uma propina porque Cunha intermediou a compra de uma reserva de petróleo pela Petrobras na África. O horário de verão termina neste sábado. Detalhes com Léo Coelho.
O horário de verão termina neste fim de semana, fazendo com que este sábado tenha 2 meias-noites. No último minuto do sábado, os relógios de 10 estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Distrito Federal devem ser atrasados em 1 hora, voltando a marcar 11 da noite. No sistema elétrico operado pela Copel, no Paraná, os 4 meses de vigência do horário de verão registraram uma redução média de 4,5% na demanda de energia nos fins de tarde, retirando do sistema elétrico 200 megawatts de potência entre as 7 e as 10 da noite. Tal alívio equivale a desligar, no horário de ponta, uma cidade como Maringá, de 391 mil habitantes. De acordo com o engenheiro do Centro de Operação do Sistema Elétrico da Copel, Nelson Kukel, ao evitar a sobreposição da demanda máxima das diferentes categorias de usuários, esse artifício ameniza a exigência sobre instalações como usinas, subestações e linhas de transmissão em momentos de grande demanda simultânea, garantindo mais segurança operacional e confiabilidade ao funcionamento de todo o sistema elétrico.
Em termos de demanda, a gente observa que quando a gente distribui ao longo do tempo as cargas, a gente consegue um perfil de demanda mais eficiente para o sistema. Isso significa que a gente trabalha com o sistema elétrico menos carregado, o que é uma coisa extremamente positiva durante o período do verão, porque é o período em que a gente tem aquelas tempestades do final de tarde. São momentos em que é frequente desligamento do consumidor, porque as tempestades jogam lixo na rede, desligam, derrubam árvores, derrubam postes. Então é um momento em que a gente, pelo sistema menos carregado, nos dá mais flexibilidade, e essa flexibilidade ajuda a recuperar um sistema, um consumidor que eventualmente tenha sido desligado, a gente consegue recuperar com mais agilidade.
Além do alívio para a operação do sistema elétrico no fim do dia, o menor consumo simultâneo de energia no horário também evita o acionamento de usinas térmicas emergenciais, de operação cara e poluente, para garantir o suprimento de energia no horário. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
As ligações entre telefones fixos e celulares vão ficar mais baratas a partir da semana que vem. Sabrina Kraid.
As tarifas das ligações feitas de telefones fixos para celulares vão ficar mais baratas a partir do dia 25 deste mês. Segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, os valores das chamadas locais terão redução entre 16,4% e 19,2%. Já para as ligações interurbanas, a queda será entre 7% a 12%. A queda no custo das ligações será possível por causa de uma redução das tarifas de interconexão, que são os valores cobrados de uma empresa pelo uso da rede de outra para a realização de ligações. Desde 2014, a tarifa de interconexão vem caindo e novas reduções devem acontecer até 2019, segundo previsão da Anatel. Da Agência Brasil em Brasília, Sabrina Kraid.
Um satélite brasileiro vai ampliar a internet rápida no país. O satélite vai ser lançado agora no mês de março. Ele deve levar banda larga para todo o Brasil e também vai ser usado pelas Forças Armadas. Outros detalhes com Vitor Abreu.
O Brasil está prestes a lançar um satélite que vai aumentar o acesso à banda larga. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações vai possibilitar a chegada de uma internet mais rápida a todos os lugares do Brasil. E também vai ser usado pelas Forças Armadas. O objetivo é fazer com que todos tenham acesso à rede, explica o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.
70% do tráfego desse satélite será usado para ampliar a oferta da banda larga em todo o país. A outra parte nós vamos usar na vigilância de nossas fronteiras e nas comunicações das Forças Armadas. Será, sem dúvida, um marco na área das comunicações. A ideia é garantir internet rápida de norte a sul do país. vai beneficiar inclusive moradores das regiões as mais remotas, as mais longe, que as pessoas nem imaginavam que em tão pouco tempo teriam acesso à internet. Ou seja, é uma ação que envolve inovação, a pesquisa e muita tecnologia. Ela ajuda na defesa do país, mas tem um forte caráter de inclusão social. Porque hoje nós sabemos que a internet é uma das mais importantes ferramentas para a redução das distâncias sociais que ainda encontramos no nosso país.
O lançamento deve ocorrer em março no Centro de Operações Espaciais da Guiana Francesa. Será a primeira vez que o Brasil vai mandar para o espaço um satélite próprio dessa categoria. O SGDC tem 5 metros de altura e pesa 6 toneladas. Ele foi desenvolvido com tecnologia de ponta da Agência Espacial Brasileira e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a Telebrás e a Embraer. O satélite vai ficar estacionado 36 mil quilômetros de distância da Terra e vai cobrir todo o território brasileiro, além do Oceano Atlântico. Reportagem Vitor Abreu.
Ontem, na Assembleia Legislativa do Paraná, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto que pode garantir o começo da duplicação da PR-323. A estrada é conhecida como Rodovia da Morte no noroeste do estado. Mais detalhes com Cláudio Abreu.
A Lei nº 17.046, de 11 de janeiro de 2012, que trata de normas para a licitação de parcerias público-privadas no Paraná, conhecida como Paraná Parcerias, prevê no artigo 24 que, abre aspas, antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria, fecha aspas. E no inciso 1º, abre aspas, a transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública. Na prática, isso quer dizer que, se houver qualquer problema com a empresa que venceu uma licitação nesse sistema no Paraná, a obra para ou nem tem início, situação que se perdura por pelo menos 3 anos. Uma emenda ao projeto apresentada pelos deputados Fernando Scanavaca, do PDT, e Jonas Guimarães, do PSB, quer mudar esse trecho da legislação. Está em regime de urgência e recebeu parecer favorável do relator Pedro Lupion, do Democratas, que foi aprovado em sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na Assembleia, nesta quarta-feira. Um dos autores, o deputado Fernando Scanavaca, explica que isso acabou gerando transtorno em uma grande obra no interior do Paraná, a duplicação da PR-323, que liga Maringá a municípios como Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Moarama e Guaíra, e que nunca saiu do papel, o que motivou os parlamentares a apresentarem a proposta.
Em função do que tem acontecido hoje no país, a empresa líder do grupo está praticamente inadimplente. E nós precisamos mudar a composição societária do grupo para que nós possamos dar início às obras da duplicação, principalmente da PR-323. Por isso que eu apresentei essa emenda no projeto, para antecipar o prazo, porque, infelizmente, em setembro vence os 3 anos e poderá ser feito. Com esse projeto, eu só estou antecipando alguns meses para que o governo possa dar início às obras de duplicação da PR-323.
Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Hora do intervalo. Daqui a pouco eu conto para você que o presidente Michel Temer vai sancionar a polêmica lei que reforma o ensino médio no país.
Paraná de hoje volta já.